esta visão insegura do mundo, esta visão de ansiosa do mundo, as relações, que as relações não são de confiança. Ou seja, esta replicação é-nos perseguida se não tiver sido bem feita. Entendes? É por aí que a criança acaba por surgir. Uma criança com uma boa vinculação e etc, etc, das coisas que estava a dizer, dos processos, normalmente não chateia.
Isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão.
Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho e o podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, também fala sobre saúde mental e hoje vamos trazer aqui este tema com uma bela questão. Como cuidar da nossa criança interna em adultos? E para isso temos uma convidada muito, muito especial. É a Joana Vitória Silva e é médica psiquiatra. E é uma grande oportunidade para nós para desmistificarmos um pouco a área da psiquiatria. E é uma excelente oportunidade para descobrirmos mais sobre esta bela questão. Então, sem mais demoras, bem-vinda, Joana. Muito Olá. Obrigada por teres aceitado este convite.
Olá, Amália. Olha, eu é que agradeço. Acho que é assim, a primeira vez, das primeiras vezes que isto me acontece. E acho que é excelente. É uma oportunidade muito boa de falarmos um bocadinho, assim, de uma forma mais informal, ainda que há aqui imensas regras e luzes e tudo. mas sim, acho que é muito oportuno até.
Vai ser uma tema. Bela conversa, a ideia é mesmo essa. E começava primeiro pelas apresentações. Quem é que é a Joana? Como é que eu a conheci? Eu conheci a Joana porque ela é amiga e houve uma altura em que estávamos num jantar e realmente fascinou-me muito o facto dela ter referido que fazia crochê. Como assim uma médica psiquiatra faz crochê? Aquilo despertou muito a minha curiosidade para perceber. Depois chegámos à conclusão que também é uma forma de terapia, uma forma de relaxar a mente, e daí começámos a pensar em fazer este episódio e cá estamos. A Joana trabalha em psiquiatria geral há 8 anos, incluindo os 5 de especialização, e agora, como eu sempre gosto de passar a bola aos convidados nesta fase inicial para que eles também se apresentem, pedia-te para tu dar-nos mais detalhes, quem é que é a Joana, coisas que nós, que seja importante nós sabemos sobre ti, antes de começarmos com a nossa bela questão.
Ok, muito bem. Então, meu nome é Joana, tenho 34 anos, sou assim da colheita melhor, que é a colheita de 87.
87, sim.
Sim, e eu sinto-me de Guimarães, eu sou de Guimarães, não posso esconder o meu sotaque, e portanto foi lá que cresci, que me tornei criança, adolescente, que depois fui para a faculdade, para Coimbra, e aí talvez me tenha tornado mais mulher, mais adulta, mas efetivamente, eu nasci em Évora.
Tem uma portanto, costela
alentejana. É verdade. Ou seja, sou uma alentejana, vimaranense, mas que agora sou muito matosinhense, porque entretanto identifiquei-me imenso com a cidade, e é lá que moro hoje em dia. Todo o contacto com o mar, todo o ambiente que Matosinhos tem, efetivamente, de exercício físico à beira-mar, de caminhadas à beira-mar, passear a cadela à beira-mar, tudo foi muito apelativo para eu efetivamente depois me instalar lá. E ao fazer este micro resumo, acabei já por falar da minha cadela, que efetivamente é muito importante e me permite nos passeios com ela um contacto enorme com a praia de Matosinhos, com a beira, não é, da praia, o passeio de Matosinhos, que é um sítio onde também procuro caminhar imenso com as minhas amigas. Ao fim do dia, vamos lá,
caminhar,
conversamos.
Caminhar à beira-mar, qualquer coisa terapêutica.
Sim, olha, e depois é uma coisa que estamos sempre a ver. Acabamos por olhar para as casas, para os jardins, para tudo, sabes? Vamos sempre muito em contacto com tudo o que nos está a acontecer. Não há cá fones, não há cá nada disso. E é muito bom. É ali um momento em que caminho, vejo o mar, vejo as pessoas à minha volta, porque aquilo é uma zona muito, muito, como já disse, muito jovem, muito exercício físico, muitos cães a passear. Então está tudo ali a acontecer de zero stress.
E ainda por cima é rotineiro, porque como ela precisa todos os dias de ir passear, é algo que fazes com imensa frequência.
Sim.
E acho que mais à frente, se calhar, até vamos poder explorar um pouco mais, porque de certeza que isto que estás a dizer até é relevante para o que vamos descobrir na nossa bela questão.
Sim,
de certeza provavelmente que é como quem diz, eu quis cheia de confiança.
Entretanto, estavas a falar do crochê e isso é outra coisa fantástica que recuperei desde pequenina, que efetivamente sei fazer. Minha mãe ali a batalhar por eu aprender estas nossas tradições tão, tão boas, não é?
Eu aprendi um ponto cruz qualquer, mas nunca,
ponto cruz,
nunca
é ponto
desenvolvi.
Cruz. Depois crochê é crochê, tricô é tricô, é assim uma
pois,
série
não
de...
Não sei qual é que foi o ponto que eu
Sim.
aprendi, honestamente.
Sim. Olha, e sendo psiquiatra, não posso negar que sei que o crochê tem por base, efetivamente, ou seja, hoje em dia podemos lhe dar um nome, tem por base muito a teoria do mindfulness e de estarmos com uma atenção plena e dirigida ao
Giro.
trabalho. Sim, sim,
E
sim.
já existe mesmo pessoas que estudam
Existe.
essa relação?
Imagina, uma amiga minha que eu ensinei crochê, a quem eu ensinei, que até aos 30 não sabia, isso acho que também é muito habitual, interessou-se, ofereceu-me um livro, efetivamente ela também é da área da psiquiatria, ofereceu-me um livro que eu desconhecia, que era o Mindfulness do Crochê. E eu sabendo que tem bases hoje em dia científicas, que é praticamente considerado uma terapia ou que pode ser usado como tal, eu senti nos próprios efeitos que o crochê tem em mim e muitas das pessoas com quem partilho isto e que também fazem. E depois o trabalho que efetivamente sai do crochê, que aí eu poder presentear pessoas que gosto com coisas que eu faço. É
São
incrível.
muito giras. Por exemplo, tops de verão são lindos,
Sim. Sim,
gorros,
depois adaptei um bocadinho para a estação do ano. Gorros, cachecol, fiz uns coletes,
fitas de
fitas.
desporto ou
Sim, sim,
simplesmente
sim,
fitas. Muito giro.
sim. Sim.
Porque não é
Olha.
só o fazer o crochê por fazer,
Nada,
depois
nada,
sai um
claro.
produto que ainda é mais
E olha,
interessante.
e é o escolher o ponto, escolher a cor, vais à loja, falas com a senhora da loja. O ponto marroquino, o crochê marroquino é maravilhoso, acho que é o mais bonito, é muito trabalhado. Eu não gosto tanto porque eu gosto de despachar o trabalho e de sentir que o fiz e que está logo pronto. Isso depois depende de pessoa para pessoa. Se queres fazer coisas mais pequeninas, se queres fazer uma manta gigante que te demora 2 meses, depende da tua, quase da tolerância à frustração, que
Pois,
é, depois este, entro
primeiro que
agora com
se
estes
acaba.
termos aqui mais de psiquiatria, mas sim, é uma coisa que gosto imenso.
Olha, fantástico. Possivelmente voltamos ao crochê mais à frente.
Sim.
E agora, direcionando aqui para a nossa bela questão, antes de começarmos a falar da questão da criança interior, que temos que perceber o que é, eu gostava que nos desmistificasse um bocadinho para quem não entende o que é psiquiatria, porque muitas vezes confunde-se psiquiatria com psicologia, que nos dissesse o que é psiquiatria, quais é que são as principais diferenças entre psiquiatria e psicologia.
Ok,
Assim, muito rapidamente, só
claro.
para termos todos o mesmo entendimento.
Olha, é a pergunta que me fazem mais vezes. É a
Então, essa
pergunta.
não sei se é uma bela questão.
É, não, não, mas é. E eu acho que as pessoas têm imensa dúvida, e é muito legítimo, porque, quer dizer, qual é a fronteira de uma com a outra? E eu acho, e cada vez mais acho, e cada vez mais já percebi que doentes referenciar para a psicologia e quais os ainda têm que ficar comigo um bocadinho mais tempo até conseguirem aceder à psicologia. E portanto, isso é uma coisa, é uma questão, é uma ótima questão, é uma bela
Uma
questão,
bela questão.
é efetivamente. Porque imagina, todos nós temos a nossa maneira de ser, todos nós nascemos com o nosso temperamento, há bebés mais chorões, há bebés mais tranquilos, portanto, já há um feitio, uma de base, que é que se chama mesmo temperamento, depois a gente vai sendo moldados e tudo mais, e adquirimos a nossa maneira de ser, a nossa personalidade, que fica formada teoricamente aos 18 anos. Tens a tua personalidade formada. E o que é que acontece? A psicologia trata pessoas, provavelmente, não doentes, ou seja, que não têm nenhum diagnóstico, que não têm nenhuma perturbação que as torne de tal forma disfuncionais que seja preciso considerar doença, doença, perturbação. Ou seja, a fronteira, eu diria que é um pouco essa, ou seja, uma pessoa funcional, moderadamente funcional, precisa de trabalhar processos internos, precisa de moldar a maneira de ser, precisa de moldar os seus comportamentos e a sua relação com os outros, vai para a psicologia. A pessoa tem motivação, que é fundamental, tem uma motivação interna, tem uma vontade de mudar interna, e não porque a mãe ou o pai ou o namorado lhe disseram que ela tem que mudar. Portanto, aí
Tem que
está um
ser de
bocadinho.
dentro.
Está enviesado aí um bocadinho depois o processo terapêutico. A pessoa pode ir ao psicólogo, mas está ali um bocadinho, vou ser um bocadinho falar normal, ou seja, sem grandes termos psiquiátricos, que é tal, estamos ali um bocadinho a partir pedra, porque aquilo dali não vai sair grande coisa se a pessoa não está motivada, motivação interna. A pessoa vai ao psicólogo e tudo mais. O psicólogo ou a própria pessoa começa a ver que nem sequer do tema frágil consegue falar, porque é um sofrimento brutal, porque está sempre a pensar naquilo e porque há situações e maneiras de ser que inviabilizam uma vida saudável com os outros e consigo mesmas, provavelmente a pessoa terá que ir ao psiquiatra. Podem já estar envolvidos processos neuronais e fisiológicos que são passíveis de alterar rapidamente, mais ou menos, com medicação. Portanto, não quer dizer que a pessoa não volte para o psicólogo para continuar a trabalhar o seu interior. Agora, há momentos de cisão com o mundo em que a pessoa tem que se tratar, não é?
Então, no caso da psiquiatria, é quando há uma necessidade de algum tipo de intervenção mais de receitas médicas,
mais farmacológica. Imagina, o psiquiatra obviamente tem um papel fundamental logo a partir do estabelecer da relação terapêutica. Nós costumamos dizer que a relação terapêutica de confiança que se estabelece é já de si terapêutica, por isso se chama assim. A relação médico-doente pode já de si ser curativa, ser terapêutica. Há umas estimativas em que 60% de grande parte dos doentes que vêm ao psiquiatra, 60% do tratamento pode ser conseguido através da relação terapêutica, da relação de confiança.
60% é mais notável, é muito.
Exatamente, é incrível. Claro que não todas as patologias, porque há umas mais endógenas do que outras, há umas que fazem mais parte, quase orgânicas, do que outras. Umas são mais do processo mental, mais do ponto de vista de depressões ou ansiedade, outras mais graves, que a relação terapêutica é importante para a continuidade do tratamento e não para a cura da situação, porque é demasiado grave. Mas, efetivamente, imagina, o psiquiatra, através da tal relação terapêutica, ajuda logo, ou seja, acaba por intervir logo na parte de tratamento. Depois também há uma certa psicoterapia de apoio e tudo mais, mas imagina, uma consulta de psiquiatria tem um certo tempo, não é infinita, não são 2-3 horas, e portanto tem que ser mais dirigida, mais objetiva também, como qualquer especialidade médica.
São mais curtas do que uma consulta de psicologia
médica? Em princípio são. Que depois vai de pessoa para pessoa e da forma como queres trabalhar, mas sim, normalmente um bocadinho mais curtas e seguem o modelo médico, que é o chamado modelo médico, que é tens uns sintomas, agrupas num diagnóstico e o diagnóstico tem um tratamento.
Okay,
é mais, ou seja, é como se fosse, imagina, tens uma dor de estômago, contas como é que são os teus sintomas ao médico. O médico faz um diagnóstico, pede-te exames se forem precisos e depois faz-te um tratamento. Ou seja, o psiquiatra é médico, segue o modelo médico. É aí que preciso esclarecer. O psicólogo é de uma maneira totalmente diferente. São tratamentos que preferencialmente deviam ter uma constância de semanal, imagina, inicialmente semanal, quinzenal, mensal, mas que deviam ser prolongados no tempo. As pessoas não precisam de ficar toda a vida, grande parte delas, a ser seguida num psiquiatra, por mais que tenham essa ideia.
Num psiquiatra ou num psicólogo?
Num psiquiatra, ou seja, num psicólogo, sim, é uma coisa muito mais a longo prazo.
Okay.
Ou devia ser, ou seja, estou a falar um bocadinho do que devia ser.
Okay.
E do que não, muitas vezes não acontece. As pessoas acham que por irem a um psiquiatra vão ficar encharcadas de medicação e vão ter que ser seguidas toda a vida.
Exato.
E isso não é total.
Isso é um mito.
Isso é zero verdade da psiquiatria de hoje em dia. A psicologia, eu diria que é precisamente ao contrário. Tem que se ir mais vezes e durante mais tempo.
Ah, gostei muito desta forma tão simples, como tu distinguiste as duas áreas e como mostras que ambas, não é? Elas quase coexistem.
Claro que
estão
sim.
Estão muito próximas uma da outra. Muito interessante. E temos que entrar aqui na nossa bela questão, porque a área da saúde mental é enorme, podíamos falar de imensa coisa, mas nós escolhemos esta bela questão de como cuidar da nossa criança interna em adultos, porque estávamos a conversar, a preparar o episódio, e a Joana disse algo que fez aquele clique, que é, sim, até aos 3 anos de idade são fundamentais para a ativação das nossas emoções e da regulação emocional. Pronto, isto dito pelas minhas palavras, e agora vamos perceber de uma forma mais esclarecida pelas tuas palavras, Joana. Então, o que é a criança interna, do ponto de vista da psiquiatria? E depois, explica aqui esta parte que eu abordei inicialmente, né, de nós, até aos 3 anos, de certa forma, já termos o nosso repertório de emoções testado, validado. O que é que isto significa?
Ok. Olha, essa questão, e eu peço que me interrompas, sempre que precisares de esclarecer alguma coisa, eu vou tentar ser muito... natural nos termos que vou usar, porque as pessoas, eu não quero pregar uma seca aqui, aqui aos ouvintes. Agora, é um tema tão bonito, tão interessante, mas que pode também ser tão triste e completamente irreversível, muitas vezes em adulto, não é? E portanto, vou também nesse sentido dizer que eu sou psiquiatra, ou seja, isto é outra curiosidade da psiquiatria. A psiquiatria trata de adultos e, portanto, dos 18 anos para cima.
Okay.
E há uma especialidade que é a pedopsiquiatria, ou psiquiatria da infância e da adolescência, que trata da saúde mental e da doença mental, não é, neste caso, dos 0 aos 17 e 9 meses. Sendo que, a partir dessa idade, em princípio, o jovem deve ser referenciado para psiquiatria, ou ter alta, ou o que for, mas efetivamente depois não fica com o pedopsiquiatra.
Okay.
Precisamente porque o corpo, a dualidade corpo-mente altera, vai alterando o corpo, a parte hormonal e tudo mais, vai dando depois origem a outras doenças, outras dificuldades de outras etapas da vida, que são tão diferentes das questões da infância e da adolescência, que depois têm que ser outro terapeuta, outro técnico a lidar. Portanto, há aqui esta diferenciação das idades. E nesse sentido, qualquer pedopsiquiatra da infância e da adolescência será muito mais idóneo e capaz de falar isto do que eu. Pelo menos aqueles que têm noções psicodinâmicas, que depois os ouvintes vão fazer um TPC a ver o que é que é
a parte... São noções psicodinâmicas?
Noções psicodinâmicas, portanto, pois há aqui várias áreas da psiquiatria e que eu acho que nenhuma deve ser... mais prevalente, tem a ver com a parte de sermos mais comportamentais, de sermos mais psicodinâmicos, portanto tem a ver um bocadinho com as áreas da psiquiatria e da psicologia e de como abordar as questões das doenças mentais. Para terem uma noção, a psicanálise, não é? E aí a parte do Freud e tudo mais é um pequenino ramo das terapias psicodinâmicas, que tem a ver mais com os processos mentais e com o ser pequenino que depois se vai transformando e tudo mais, tem um bocadinho mais a ver com a parte psicodinâmica. A parte comportamental é mais o aqui e agora, os comportamentos, fazer a leitura do comportamento e tentar alterá-lo. É um bocadinho diferente.
Ok.
Ou seja, a psicodinâmica acaba por ser vai um bocadinho mais atrás na formação do indivíduo. Se calhar aqui comportamentalistas que me vão...
Mas isso na área da psiquiatria.
Na área da psiquiatria, ou seja,
mesmo
eu...
Que seja pedopsiquiatria, mesmo que seja, tu usas estas noções...
Estas noções para ler mais a pessoa, ou para ajudar mais a pessoa. Okay. Normalmente és mais psicodinâmico, ou és mais psicanalítico, tens uma leitura mais estrita da situação, ou então és mais comportamentalista. Eu gosto um bocadinho de ler das duas, mas acho claramente, mesmo do meu feitio e da minha noção, não é? Com que eu leio o mundo e que acho que o mundo deve ser um bocadinho mais lido, eu sou muito mais psicodinâmica, okay, por assim dizer, ok? Pronto. Okay. E daí acho que poder ajudar um bocadinho na questão que me fizeste.
Portanto, voltando aqui à questão da exatamente criança interna.
Perco-me,
mas fizeste uma salva para que percebam porque é que mesmo este é um termo usado na psiquiatria, não é? É um termo,
é um termo usado. É a chamada inner child.
Ok. Então o que é isto?
Olha, a inner child, ok, é a nossa criança interna, é o nosso eu pequenino que nós levamos assim de mão dada, às vezes vai abraçada e pegada às nossas costas, e que não deveria ser tanto assim, como já vou explicar a seguir, mas efetivamente é o nosso são as nossas primeiras relações com, parentais, não é? As nossas relações preferenciais com os nossos cuidadores, portanto, são as nossas primeiras visões do mundo, é a nossa forma de como o mundo nos foi pela primeira vez e nos primeiros anos de vida apresentado, e essa forma, tendencialmente, acompanha-nos, é levada por um bebezinho que vai sempre connosco, que nos acompanha toda a vida.
Toda a vida.
Toda a vida mais umas pessoas, toda a vida menos a outras. Portanto, mas antes de falar dessa presença do eu pequenino na vida adulta, gostava só de ainda pôr um bocadinho o foco nesses primeiros anos de vida que estavas a falar e que também falámos e que eu acho que despertaram-te muito o interesse. Que é o seguinte, tu nasces... Era como eu estava a dizer há bocadinho, tu nasces selvagem, vá lá, como diz a música, nasces mesmo, sabes? Nasces com uma base, com um temperamento, com uma forma preferencial. Eu uso muito a palavra preferencial porque isto não é uma leitura concreta e objetiva de tudo, não é? Mas tu nasces com uma maneira de ser que depois te é moldada pelos teus pais, ou seja, tu tens aqueles pais, não tiveste outros, não é? E esses pais vão-te apresentando o mundo da forma que eles também conhecem e da forma que também lhes foi apresentada pelos pais deles e que os pais deles apresentaram. Por isso é que muitas vezes há nas famílias certas formas de ver o mundo que acabam por se perpetuar.
E comportamentos que se repetem, padrões.
Estava agora já a pensar e a propósito muito do que se tem falado dos últimos dias, da parte das agressões e da parte, não é? Da parte da violência doméstica que hoje em dia é tão falada. Há padrões familiares que são carraças que ali ficam na família, que se perpetuam. E esses padrões, precisamente, são aprendidos aos 3, 4 anos de vida, não são aprendidos só em adulto. Não é, ele não, nunca foi assim, não, ele já era assim, a pessoa é que não viu. Portanto...
E já agora, o que é tão importante nós sabermos isto? Ou seja, o que é que tu achas que nos pode beneficiar nós termos mais conhecimento sobre este impacto que os nossos primeiros 3 anos tiveram em nós? Porque é que isso é relevante? Para uma pessoa comum, que nunca tinha ouvido falar sobre isto, de que forma que isto já pode ajudar? Ou será que já sou eu a ser muito otimista e não é isto que vai ajudar?
Ok. Olha, como é que... Ou seja, para que é que serve saber isto,
sim,
não é?
Sim, é isso.
Olha, enquanto pais e enquanto futuras mães que podemos vir a ser e enquanto futuros pais, futuros tios, futuros familiares de crianças ou presentemente familiares, acho que é fundamental perceber o impacto que o nosso comportamento tem numa criança. Porque é muito engraçado, às vezes há uma ou outra mãe que me leva os bebés e que me levam crianças de 3 e 4 anos à consulta.
Ai, meu Deus.
E que sabes que as consultas de psiquiatria são mais vezes um bocadinho pesadas. E ainda no outro dia, eu faço imenso esforço para a criança não entrar. Primeiro porque a pessoa, aquela mãe, não é a mãe da Maria que eu vou ver. É a Ana, é a doente que se inscreveu. E, portanto, ela tem que estar totalmente...
Sem preocupações
de estar ali a filha. Portanto, só naquele momento. E, portanto, o facto de levar para ali a criança e depois começar a chorar e ela se vir mais nervosa e tudo mais, a criança está a ver tudo. Ou seja, eu ao perceber que a mãe tem uma vontade enorme de estar a chorar e à frente da criança e a falar de coisas completamente sérias, leva-me a crer que em casa aquela criança vê tudo. Vê muito mais do que eu estou a imaginar. Ou seja, é importante perceber que as crianças são umas esponjas desde os 0 anos.
Em particular até aos 3, 4?
Sim, imagina. A criança não percebe o conteúdo, porque ainda nem português percebe, mas percebe discussões, percebe o que é um ambiente inseguro, percebe o que é uma comunicação não verbal absolutamente perigosa, assustadora, insegura, basicamente. Ou seja, a criança percebe e lê muito o que é seguro e inseguro. É um bocadinho como os animais, não é? Como os animais, como um cão. Ou seja, não estou a comparar os dois seres, mas há ali um processos muito parecidos, indefesos, e leem a comunicação não verbal.
Não há muitas zonas cinzentas, ou é preto, ou é branco, e, ou e há portanto, muito amor,
leem
ou há violência.
Mundo, leem o mundo como seguro e inseguro, e até aos 3 anos. É fundamental isso que é necessário, é a aquisição de uma relação de vinculação, a chamada vinculação, não sei se estás familiarizada com o termo, a vinculação deve ser segura, ou seja...
Nunca tinha ouvido essa expressão.
A vinculação é lindíssima. É outro TPC, vinculação. Pessoas que gostam, gostam muito de psicologia e das relações. E quem perceber o que é vinculação segura e insegura vai perceber melhor exatamente o que eu depois quero dizer com isto, que é o mundo está a ser experimentado pela criança, as relações interpessoais estão a ser experimentadas e... Vou resumir e assim de uma forma muito crua. A forma como o bebê se relaciona com as figuras parentais, seja a mãe ou o pai, mas normalmente, pronto, vão tendencialmente replicar essa primeira relação com o resto do mundo. Portanto, se
temos
é uma relação...
Exemplos. Acho que era giro aqui termos exemplos.
Ok. Olha, vou-te dar um exemplo que é muito causador de patologia. Lá está, isto não é para ser levado à letra e não acontece assim a toda a gente. Okay.
É um exemplo.
Que é uma as pessoas têm um bocado a tendência depois de generalizar para toda a gente. Ah, porque o meu primo aconteceu isso e não foi assim. Calma, certo.
Okay.
Isto é muito importante.
Boa ressalva.
Que é um bebê que é criado num ambiente em que a mãe, imagina, uma mãe toxicodependente, okay, por exemplo. Há mães toxicodependentes que obviamente podem ser muito carinhosas e cuidadosas.
Okay.
Não é fácil. Normalmente não é assim que acontece, infelizmente. Portanto, uma mãe toxicodependente, imagina, heroinómana, cocainómana, em fase aguda, não para em casa. Não para em casa, quando chega à casa, o bebê está a ser cuidado pela mãe, pelo tio, deixou o bebê sozinho, aparece em casa alterada, o bebê de 2, 3 anos.
Okay.
Vê uma mãe sorridente, triste, com um olhar estranho, com um olhar distante... O bebê vai tendencialmente, e isto é o que vemos muito depois nos estudos retrospectivos, ou seja, o voltar atrás, não é?
Está relacionado com a questão do psicodinâmico?
Está bastante. Este termo de vinculação é aceito também pela parte comportamentalista, porque é muito experimentado e é muito aceito em toda a comunidade, uhum, mas efetivamente tem muito a ver com isso. Ou seja, é esse bebê, essa criança, em termos de relação preferencial, vai tê-la com várias pessoas, vai ter com a mãe, vai ter com a avó, vai ter com a empregada, vai ter vários cuidadores, vai ter múltiplos cuidadores. Normalmente acabam por se tornar adolescentes e adultos com dificuldades nas relações interpessoais.
Okay.
Porque a relação primeira que devia ter sido de constância, de permanência.
E o vínculo de segurança?
O vínculo de segurança não é estabelecido e não é levado para a vida. É um bocadinho isto.
E agora ia pedir para dares um exemplo, mas pela positiva, porque assim, okay, no teu caso, claro, estás mais habituada naturalmente a lidar com os casos negativos, infelizmente, mas a profissão é para resolver problemas, não é? Se está tudo bem, as pessoas à partida não precisam de ir. Mas consegues agora lembrar-te de um exemplo positivo?
Olha, podia ser muito romântico e dizer assim, olha, eu vou dar o meu exemplo da minha infância. Não, acho que todos nós temos lacunas, os nossos pais não são perfeitos, fazem o melhor, em princípio fazem o melhor, mas imagina, como é que até de uma forma um bocadinho mais genérica, e buscando o meu exemplo, ou buscando o teu exemplo, ou buscando vários exemplos, te poderia dizer que é uma relação boa, ou um exemplo bom. Olha, um exemplo bom é termos pais com tempo para os filhos, pais que, claro, possam trabalhar para dar um conforto aos filhos, mas que tenham tempo para eles e que consigam chegar a um certo ponto e dizer, não posso trabalhar mais porque o dinheiro que eu estou a ganhar é para pagar para o motorista ou para quem for, ou para o ATL, cuidar dos meus filhos, e eu posso não ganhar este dinheiro e ir buscá-los eu.
Olha...
Isto é um exemplo muito prático, porque isto está sempre a acontecer. E acontece até, se calhar, em exemplos da nossa família, não é? Não é preciso ir buscar o exemplo da televisão ou dos pais que...
Sim, não é difícil de pensarmos nestes cenários hoje em dia, com não é? Todo o frenesinho, o trabalho. Pronto, agora com a pandemia estas foram obrigadas a estar em casa.
Mas imagina o teletrabalho.
Não é a mesma coisa que estar presente literalmente a brincar com a criança.
Assim. Exato, percebes? O teletrabalho foi causador de muita doença mental. Pessoas que nunca tinham ido ao psiquiatra, recebi imensos. Todos os meus colegas referenciam isso. Há imensos novos casos.
E principais causas, assim, muito rapidamente, que é para não desviar claro, muito a nossa bela questão.
Principais causas de burnout, de conflitos familiares, ansiedade, porque as pessoas, a diferenciação, e isto também tem um bocadinho a ver com a minha história atual, que é a diferenciação trabalho, vida privada, vida pessoal, está totalmente emaranhada. Imagina miúdos com os pais a terem que as pessoas serem pais, estarem à frente do computador e não haver essa diferenciação, não haver esse tempo que eu estava então a falar que é fundamental, o tempo que damos à criança, o tempo que damos a cada filho. Aquela coisa de fazer tudo igual para todos os filhos, isso não funciona, isso não é justo, porque os filhos não são todos iguais, não têm as
Portanto,
mesmas se necessidades.
Se tratas de forma igual, estás a tratá-los de forma diferente.
Claro que sim. E, portanto, é fundamental ter tempo, ter para estares bem e para dares um comportamento. Quase seres aqui quase também o conceito de neurónio espelho, o teu filho olhar para ti, Você para os teus exemplo. Comportamentos e replicá-los.
Boa.
Não é? Os bebés não aprendem a dizer palavrões sozinhos.
Não.
Não é?
Não, senhora.
Não aprendem a bater sozinhos. Não aprendem.
Eles
a criança
replicam.
Não nasce com estes traços de caráter e de comportamento agressivos.
Eu acho isso muito interessante. E nós estávamos a falar antes do episódio como é que nós agora conseguimos transpor não só para quem vai ser pai ou para quem é pai ou mãe, mas também agora para quem já está em adulto, como é que com este conhecimento ou tendo esta maior consciência de como a criança interior afeta depois os seus padrões comportamentais em adulto, funciona. E agora o que eu queria perceber um bocadinho é que exercícios é que as pessoas podem fazer, que conselhos é que tu podes dar para as pessoas, por um lado, conseguirem ter uma melhor conexão com essa criança interior, porque o ter uma melhor relação não é necessariamente, tu estavas a dizer há bocado, estar sempre em contacto com ela, pode não ser nada disso. Então, como é que nós podemos relacionar-nos da melhor forma possível com a criança interna?
Uhum.
Em adultos, okay. Agora, mesmo sendo pais, não sendo pais, independentemente disso, olhando só para nós, para o nosso eu.
Uhum. Olha,
grande bela questão.
Eu estou-me a lembrar ontem de um momento em que eu falei de um bebé interior e tu ficaste. E foi muito giro também naquele momento falar daquilo, foi muito engraçado. E sabes que a criança interior e esta noção. Acontece mais pela negativa, ou seja, eu acho que ninguém se lembra da criança interior quando ela não a chateia, não é? Ou seja, uma infância e uma adolescência, mas estamos a falar da infância, não é? Daqueles três anos mais importantes na minha visão, aqueles três primeiros anos, em que tem que ser apresentado então o tal mundo seguro, não é? Para a criança poder explorar e estar à vontade com isso. A criança interior, nossa criança interna, pode ser muito incomodativa quando algo não corre tão bem, quando algo correu menos bem, quando algo correu pior na nossa infância e na nossa formação psíquica. Ou seja, até aos 0, 3, 0, 4, claro que isto não é totalmente rígido,
Sim.
isto da idade, mas naqueles primeiros anos, se algo não corre tão bem, se não é estabelecida uma vinculação segura, se não é feita uma boa regulação emocional, se não é feito, vou agora dizer uma coisa assim, mais muito, muito técnica, se não é feito um bom processo de separação e individuação da criança, acontece que a criança... Já, eu posso fazer assim um asterisco e já explicar, mas só para não me perder. Portanto, é fundamental que... É fundamental não, quer dizer, se isso não acontece, se isso é pesado, se isso não é bem feito, se isso não é conseguido, esses pontos que falei, a criança vai acompanhando, porque a criança não fica segura no mundo, a criança não está segura nas relações e, portanto, vai tendencialmente
a replicar esses comportamentos.
Replicar estas coisas, esta visão insegura do mundo, esta visão de ansiosa do mundo, as relações não são de confiança, ou seja, esta replicação é-nos perseguida se não tiver sido bem feita. Entendes? É por aí que a criança acaba por surgir. Uma criança com uma boa vinculação e etc, etc, das coisas que estava a dizer, dos processos, normalmente não chateia. A pessoa até nem se lembra de ir fazer uma psicoterapia ou de ir ao psiquiatra se depois precisar. Entendes? Ou seja, ela aparece quando algo não está bem. Pronto, é nesse aspecto.
Ok, então e quando não está bem? Porque ainda ontem dizia isto, eu acho que em algum momento das nossas vidas às vezes há sempre alguma coisa que mexe mais connosco e até pode ser realmente coisas da nossa infância que nós nem lembramos. Independentemente disso tudo, o que é que nós temos de fazer? Imaginando essa circunstância que a criança interna não foi tratada da forma melhor que poderia ter sido e que nos afeta negativamente. Então o que é que nós temos de fazer em adulto para nos libertarmos disso, para vivermos uma vida feliz? Porque no fundo é isso que nós queremos todos, viver uma vida feliz.
Claro, sim, sim, sim.
Não sei se podes dar algumas dicas, algumas ferramentas, algumas estratégias, metodologias, não sei. Mas respondendo a esta questão, o que é que podemos fazer? Para comunicarmos melhor com essa criança interior ou deixarmos comunicar?
Ok. Olha, acho que sobretudo, e o grande primeiro passo, é deixarmos de culpar o mundo inteiro pelos nossos azares e começarmos a perceber que a mudança pode estar em nós, não é? E, ai, tive azar nisto, tive azar naquilo, tive azar e sou uma coitadinha e tudo me acontece. Isto é comum, não é? A pessoa tem mesmo que parar com isso. E por mais que pareça e seja aliciante e tentador, e às vezes verdade, culpar tudo, culpar o patrão, culpar isto e aquilo, culpar os pais.
Vitimizar-nos
um bocadinho, mas quer dizer culpar-nos de tudo, culparmos os outros de tudo, que é um termo que se chama locus de controle externo, que é uma coisa também. Ou seja, quem tem tendência a fazer isto, a culpar os outros pelas suas desgraças, está a mais caminho, está a muito caminho de distância desta libertação da tal criança interior. Ou seja, libertarmos da nossa criança interior e até cuidarmos dela é um bocadinho deixá-la para trás.
Ok.
Porque se ela é criança, não é adulta.
E como é que a deixamos para trás? Que é o que eu acho que as pessoas estão a perguntar. Mas
e
é como isso, é que eu faço isso?
Percebermos disso, percebermos que a mudança pode também estar em nós. Obviamente que pode estar numa mudança de trabalho, ou pode estar numa mudança de circo, até círculos de amigos, ou pode estar numa mudança de uma relação, mas a mudança depois passa sempre por nós. De alguma forma, como é que nós nos deixamos passar para certas situações? É como é que nós nos deixamos levar e colocar em certas...
Mas é através de um processo de reflexão?
Eu acho que começa muito por aí. Okay. Dizermos, ok, eu tenho que mudar, porque assim não dá. Estou a ver
assumir
que...
Assumir um compromisso assumir, com a mudança.
E, normalmente, procurar ter aqui um bocadinho quase a humildade que este caminho é muito doloroso, é muito difícil, de contrariar toda uma vida que está para trás sozinho.
Ok.
Porque vamos estar enviesados com as leituras e, portanto, a leitura deve ser feita por um técnico e aí sim, a pessoa acho que deve passar por um processo psicoterapêutico.
Isso faz mesmo sentido. Então, e há bocado, tu dizias um termo técnico, processo de separação e...
Individuação. Separação e individuação.
O que é isso?
Olha, acho que é uma boa forma até de o tema ficar mais ou menos falado, ainda que há muito, muito, muito por dizer. Ora, sobre o processo de separação e individuação, até em jeito de... E para não ficar tão maçudo, porque isto depois começa a aprofundar e isto não é bom.
Isto é
muito interessante. Mas acho que é uma boa forma até de fazermos aqui, depois agora uma conclusão, diria eu, do tema, que é... Lá está, mais uma vez, volta dos 3, 4 anos de idade, mais ou menos nessa altura, tem que estar completo o processo de separação e individuação, que é o quê? Tal como o próprio nome indica, tem a ver com a capacidade da criança perceber que ela é ela e os pais são os pais.
Sim, eu acho muito interessante, né? Porque eu nem me passava pela cabeça que não era assim, que nós
porque, olha, em consulta, dá mesmo para ver isso. E eu, quando estava no estágio de pedopsiquiatria, que foi dos estágios mais maravilhosos, me deves imaginar, descobrir este mundo, descobrir isto tudo, e em consulta víamos muito isso, e depois eu era convidada a eu treinar com as crianças e tentar perceber que era, elas têm que saber o que é frente, trás, ou seja, onde é que são as costas, onde é que é a barriga, onde é que é a cabeça. E imagina, crianças muito desastradas, que os pais estão sempre a dizer que batem em tudo, pode ser sinal que o processo não está feito, ainda que seja um processo psíquico, vê-se no físico. Isto é maravilhoso, é fantástico.
E isto está relacionado com a relação emocional.
E isto está relacionado com o facto da criança conhecer o seu corpo, conhecer os seus limites físicos e psíquicos. Saber dizer não. A criança desta idade sabe dizer não, sabe identificar as relações. Nós mostramos uns cartõezinhos das 5 emoções básicas e a criança...
Que são, já agora?
Ai, isto não vamos ter tempo para tudo!
Que é? Mas posso dizer...
Mas imagina, um cartão da tristeza.
A mesma coisa. Normalmente, aquilo que eu aprendi, que já tenho dito aqui no episódio, as 5 emoções básicas é
tristeza,
alegria, tristeza, nojo, raiva...
E medo.
É isto.
São 4, não.
5. Alegria, tristeza, medo, raiva. Eu tive medo agora
de não as dizer direitinho. Sim, é isso mesmo.
É algo que nós costumamos falar, mas eu falo mais do livro, então...
Claro, não, é isso mesmo.
Será que
na
psiquiatria também... Não. Tem outros, muito fixe.
Imagina, estava então a dizer, imagina, na consulta, nós mostramos os 5 cartõezinhos, um de cada vez, das emoções básicas, e a criança tem que saber dizer. São desenhos muito simples. Imagina, o da tristeza, pronto, têm que saber dizer a todos. E uma criança que, por exemplo, e é que é muito comum, ou seja, eu ali via crianças que estavam doentes de alguma forma, ou que faziam, que tinham alterações de comportamento ou tudo mais, não distinguiam, a maior parte das vezes, primeiro, havia muitas que infelizmente não distinguiam nenhuma emoção.
Ai, meu Deus!
Não, coisas mais graves, não é? No âmbito da patologia.
Ok.
Mas mesmo crianças relativamente saudáveis, psiquicamente, que estavam lá por uma outra razão, não sabiam distinguir zangado, não é? A raiva da tristeza. Então, chamavam a tudo triste. Porque os pais, isto é tão simples quanto isto, os pais muitas vezes dizem, a mãe está triste, e quando a mãe está zangada e a
então
mãe tem que dizer...
Então é muito importante nós dizermos a emoção exatamente
a mãe
que
está
sentimos.
Zangada e fazer uma cara de zangada.
Ai, isso é giro.
Isto é importantíssimo. E ou seja, e na consulta vemos muito isto, vemos a parte física, vemos a parte da identificação, por exemplo, dos sexos, é fundamental a criança perceber. É um tema agora hoje em dia um bocadinho delicado, mas é muito importante e é um teste que acabamos por fazer, do conhecimento do mundo, não é? E dos limites do eu, estava eu a dizer, da palavra não. Ou seja, este processo de separação e individuação é físico e, sobretudo, psíquico, e tem a ver e atinge o seu culminar, que depois se vai repercutir muito na fase adulta, no dizer não.
Que tanta gente em adulto tem dificuldade.
Mas que vem daí. Já viste? Vem daí. Isto é a sério.
Isto é um mundo.
É um tema pesado, porque eu lido mais com a parte pesada da situação.
Exato.
E às vezes vejo muitas vezes nos meus doentes e eu, esta pessoa não sabe dizer não. E não é dizer não de hoje. Não sabe dizer não desde os 2 anos, 3 anos de idade.
É difícil.
Nunca soube
dizer não. E é interessante percebermos que isso já vem mesmo da infância.
Sim.
E eu acho que aqui o que é válido, nós já não podemos voltar atrás, nós não podemos mudar o que aconteceu. Mas tendo esta consciência e autoconhecimento que eu acabo por defender muito, né? Sempre conseguimos agora mudar, que era o que estavas a dizer há bocado. Não ficámos agora vítimas de um passado inalterável. Não.
Sim.
Ok, podemos mudar agora. Será que eu consigo dizer que não facilmente, sim ou não? E fazer essa reflexão e tentar aplicar depois na
vida
real.
Porquê é que eu não consigo dizer que não?
Perceber
o porquê. Porquê?
E depois, mas mudar, não ficarmos a achar que, não consigo, o que aconteceu assim no passado e a partir de agora vai ser sempre assim a minha vida, não.
É isso, é muito isso.
Conseguimos mudar, não é?
É muito isso e é muito por aí mesmo.
Olha, fantástico. Gostava só que resumisses agora, assim, numa frase ou muito rapidamente, a resposta à bela questão. Resumindo tudo, que é para passarmos para a próxima secção. Como cuidar da nossa criança interna em adultos? O que é que tu dirias de forma assim mesmo sucinta?
Olha, é aceitá-la, assumi-la, ver que ela existe e libertar-nos dela. através, provavelmente, a clara aquisição de hábitos de vida saudáveis e tudo mais, relações saudáveis, mas sobretudo através e muito provavelmente necessário de um processo psicoterapêutico. Se nós nos apercebemos que alguma coisa não está mesmo bem há muitos anos, isso tem que ser resolvido com a ajuda de alguém que te ajude a mergulhar em ti de uma forma mais neutra, mais apoiada.
Olha, gostei. Acho que este é um tema mesmo interessante. Acho que se as pessoas também tiverem questões, de uma forma o Bela Questão vai fazer uma ponte e eventualmente tu até poderás responder questões claro que possam que surgir, sim. Sobretudo claro no Instagram. Sim. Se ainda não segues, tu que nos estás a ouvir o Instagram, segue. Faz lá questões, se tiveres alguma curiosidade na sequência deste episódio. Eu passava agora à segunda fase, uhum. À fase da roleta de belas questões, que também nos dá a conhecer um pouco melhor sobre ti. Aqui a diferença é que não sou eu que escolho estas belas questões, serão três, é um bocado imprevisível. Okay. E com estas respostas nós ficamos a conhecer um pouco melhor das tuas estratégias, da tua forma de estar. Vou-te pedir para pedires um número de 35 a 100.
50.
50. Quem são as três pessoas que mais te têm elevado nos últimos anos?
Eu vou arranjar inimigos, porque só posso dizer três. Olha, quem é que me tem elevado nos últimos anos? Tem-me elevado a minha psicoterapeuta, tem-me elevado o meu namorado, tem-me elevado... Agora, é muito difícil, porque depois vem a minha família e vêm todas as minhas amigas. E isto é muito, muito difícil. Mas olha, vou-te dizer, tem-me elevado o meu irmão, que tem menos 10 anos que eu.
Riqueza. Olha, espero que eles ouçam este episódio.
Ai, ele vai se rir e vai dizer que eu sou uma lamechas. Não vai perceber nada.
Ele se calhar vai perceber. Como isto é de perguntas rápidas, não vamos explorar, portanto vou-te pedir outro número.
37.
O que é que mais te orgulha em ti?
A minha espontaneidade. Estou a perder um bocadinho à medida que vou amadurecendo e isso deixa-me um bocadinho triste, mas sim, a minha espontaneidade.
E mais uma bela questão, a última?
41.
41. O que é que tu não estás disposta a sentir?
Não estou disposta a sentir que me estão a roubar a minha individualidade. Já não estou mais disposta a sentir isso.
Uma bela resposta.
Isto é pesado, isto é...
Eu acho inspirador. Acho que todos devíamos não estar dispostos a sentir isso, que nos roubem a individualidade. Gostei muito. E agora falta a última bela questão, que é a questão da assinatura do podcast, que é... Quem foi a pessoa que mudou a tua vida?
Olha, acho que fui mesmo eu.
Porquê?
Acho que, obviamente, tudo o que falámos aqui é muito das minhas bases científicas e do que eu estudei e da minha prática clínica e tudo mais, mas também tem muito a ver comigo, não é? E tem a ver comigo e com situações em que eu acho que me coloquei, em que acho que eu vivia, olha, não sei, vivia numa espontaneidade se calhar exagerada, numa autoconfiança, numa confiança em tudo e em todos exagerada, que me foi apresentada, que o mundo é super seguro, e acho que me apresentaram isso demasiado, e coloquei-me em situações que não eram, que se calhar não eram as melhores para mim. E hoje em dia, chegar à conclusão que eu posso mudar o facto de nunca mais passar por elas. E sim. E acho que é isso.
Olha, obrigada. Obrigada pela partilha, por conseguires trazer assim a pessoas fora da área de estudo, da psiquiatria, de uma forma prática e clara, o que é essa nossa criança interior. Porque isto fala-se muito, sobretudo na parte da inteligência emocional, no desenvolvimento pessoal. Eu leio muito sobre isto, não é? O de conseguirmos entender e lá atrás. E acho que hoje ficou muito mais claro, não é? Percebemos o impacto que até aos 3 anos tem a educação que nós recebemos, as conexões que nós fazemos. Mas acima de tudo, o que eu acho que é o mais bonito que eu trago deste episódio é percebermos que, independentemente de tudo que está lá atrás, nós conseguimos na mesma, em adultos, mudar, transformar. Se for preciso, e se não conseguirmos fazer sozinhos, fazê-lo com psicoterapia, com psiquiatria, o que for necessário. Ou seja, não estarmos agora presos a esta criança interior ou interna, que na realidade é engraçado que eu tinha uma ideia pré-concebida de que era espetacular se nós mantivéssemos aqui uma relação próxima, e tu desmistificaste isto, que é, não, normalmente ela aparece por algo que não é necessariamente positivo, e o mais importante é conseguirmos afastar e quebrar, entender que ela está lá, mas não fazer com que ela seja a tal carraça que não altera nada bonito, mas que ao mesmo tempo ilustra muito bem, não é? Que não é positivo para nós. E acho que foi mesmo para mim um momento de viragem, uma nova forma de ver a criança interior. Ou neste caso, a criança interna. Fala-se muito, tens que descobrir a criança interna que é em ti. Se calhar estava pano para mangas, tipo outro episódio, mas o que ficou aqui claro é, independentemente de tudo, em adultos, o que importa é agir, viver e ser feliz. Agora fiquei muito Gustavo Santos. Desculpa, Gustavo. Mas gostei muito, foi um enorme prazer e privilégio poder fazer-te belas questões, e quero agradecer-te, quero perguntar-te se há algum sítio ou como é que as pessoas poderiam saber mais sobre ti enquanto psiquiatra, mas também sobre o projeto Crochê, que eu acho que é muito giro.
Sim, acho que
sim. E vale a pena ser divulgado. Acho, eu até acho que devias ensinar as pessoas, talvez, ao longo.
Olha, tenho a minha primeira aluna. A minha primeira aluna, sim. Eu inscrevi-me numa plataforma para dar aulas de crochê.
Isso é muito giro.
E que não, normalmente não dá assim, não, as pessoas acho que não estão ainda à procura assim tanto. Mas tive a minha primeira aluna e ela está.
Eu acho isso fantástico. Como é que evolução. As pessoas podem chegar até aí?
Olha, eu tenho uma página no Instagram, que é uma página muito, muito humilde, que é Vic Crochê. E acho que por aí podem chegar a mim, podem ver os trabalhos, podem tirar algumas dúvidas. Online não é tão fácil aprender. Quando já sabes os pontos é facílimo, não é?
Pois.
Quando não se sabe, convém ter alguém ao lado que explique como é que se mete a agulha, como é que se mete, pronto, como é que se faz com as linhas. E sim.
Tem aqui duas formas e dois pontos de interesse para contactar a Joana, eventualmente. Um, da parte do crochê, que é muito interessante, percebemos que existe mesmo uma relação direta com mindfulness, espetacular, também não fazia ideia, não tinha feito esse clique. E se quiserem saber onde tu trabalhas ou...
Vão à internet, põem a Joana Vitória Psiquiatria e aparecem de imediato os...
Se quiserem fazer uma consulta contigo.
Sim, os sítios onde eu trabalho, precisarem de alguma ajuda, alguma coisa que não esteja a correr tão bem. Faço também consultas online numa plataforma que tem sobretudo psicólogos. Eu acho que sou a única psiquiatra neste momento, dão mais preferência à psicologia, e estou por lá, mas a internet é num segundo.
Encontram.
Sim.
Muito obrigada.
Obrigada a eu, mesmo do fundo do meu coração. Obrigada. Gostei imenso.
Gostei muito desta conversa. Foi mesmo para mim explorar esta curiosidade que eu tenho pelo tema, e espero que tenha sido muito útil para quem nos está a ouvir. Espero que tu, agora, falando a ti que nos estás a ouvir, que tenhas gostado, que tenhas aprendido algo novo e que nos dês feedback. O que é que tu achaste? Se tiveres alguma questão, pergunta, eu faço aqui a ligação com a Joana. E acho que este é um tema que deve ser falado com muita naturalidade, não deve ser de todo um tabu. Falar de psiquiatria, saúde mental, acho que é mesmo, mesmo importante. Todos temos este conhecimento, acho que isto é serviço público, acredito muito nisto. Por isso, aguardo o teu feedback e também o teu rating. Temos o Spotify, temos o iTunes. Atribui umas 4 estrelinhas, 5 estrelinhas, que eu acho que isto merece 5 estrelas ao podcast, porque ajuda a que outras pessoas com interesses semelhantes consigam ver nas suas plataformas onde ouvem o podcast o Bela Questão como referência. Faz mesmo, mesmo a diferença fazerem o rating. E já agora, fazer um print desta entrevista, partilhar nos teus stories, ajuda muito a divulgar. Fico-te muito, muito agradecida. E já sabes, quanto a nós, vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Obrigada e...
Obrigada a todos.
Até breve! Sentido da vida, uma mente retorcida. Eu vou conseguir sim ou não. Covar a tua mente, atitude inteligente. Tens tudo.